Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo os rumos da agricultura no Brasil com os deputados Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, e César Hallum, do PRB do Tocantins. Deputados, a gente estava falando do grande agronegócio, principalmente, que é um setor de exportação. Por outro lado, o Brasil vive um período de alta inflacionária. E basicamente, quem produz para o mercado interno não é a agricultura familiar, mas é o pequeno produtor. E eu gostaria de saber se esse pequeno agricultor e a agricultura familiar estão hoje devidamente assistidos, na opinião dos senhores, que eu sei que os senhores, os dois, ambos têm experiência nessa área, têm contato com essa área. Deputado César Hallum, como é que o senhor vê essa questão? Hoje o pequeno produtor, hoje a agricultura familiar, tem assistência suficiente?
Eu creio que não. São muitos esforçados, mas o principal, que é a assistência técnica, o governo não tem conseguido fazer chegar. Eles não estão tendo acesso às tecnologias. A Embrapa fez uma revolução no Brasil, colocou nossos produtos no mundo, somos os maiores exportadores de grãos, só que as tecnologias da Embrapa não chegam na agricultura familiar, porque falta o técnico, o extensionista rural para chegar lá. Quando... Agora, há 2 anos atrás, a presidente Dilma criou aí um órgão federal.
A Asbraer é
dos extensionistas. Mas ela criou aí um órgão federal que é para poder dar assistência. Só que faz 2 anos e não regulamentou. Quer dizer, nós perdemos tempo demais. Precisamos levar para a agricultura familiar o acesso à tecnologia. São pessoas que têm... pouco conhecimento da área, muitos foram levados para a agricultura familiar por movimentos sociais que achavam que devia mobilizar, então pegou um açougueiro, um carpinteiro, botou lá para arrumar um pedaço de terra e tal. Ele precisa entrosar e viver aquilo, a família dele precisa viver daquilo, não é? Então precisa dar assistência técnica a eles. Essa é uma falha muito grande. Abriu o crédito, o Plano Safra tem contemplado, o Pronaf foi bom, mas mostrou uma outra realidade no Brasil, que dizia que o agricultor brasileiro era caloteiro. Pegava o dinheiro no banco, não pagava e era caloteiro. Aí a maioria hoje são financiados pelas trades, porque não tem um crédito no banco para tirar o dinheiro. Então já fica amarrada a sua produção. Os Pronafs também tiraram dinheiro no banco, também não deram conta de pagar. Então o problema não é o agricultor, é a política que está errada, não é? Então as experiências foram feitas. Nós precisamos melhorar isso. O crédito avançou, mas assistência técnica não. E auxiliar esse povo na comercialização. Aí sim eu acho que a agricultura familiar vai dar uma boa contribuição para o país. Tem um ministério próprio para cuidar disso. Então é preciso avançar. Mas esse é um ponto fundamental, acessar a tecnologia que eles não têm. Para você ter uma ideia, enquanto no agronegócio você consegue produzir 10 toneladas de milho por hectare, na agricultura familiar produz 2 toneladas de milho por hectare. Lá no agronegócio a margem de lucro está muito pequena, mas como tem volume, acaba sobrando dinheiro. Na agricultura familiar não tem volume de produção, ele se perde. Não é? É isso que nós precisamos melhorar. A gente tem procurado fazer isso, apresentado projetos nesta casa importantes para baixar custo e para dar assistência técnica. Espero que agora, com a nova ministra da Agricultura, que inclusive é do meu estado e eu conheço o seu trabalho, ela... tem um foco muito grande nesse setor. Eu espero que o governo federal abra sua mente para enxergar esse caminho da assistência técnica.
Deputado Heitor Xu, o senhor que é de um estado que tradicionalmente era de pequenos produtores. Como é que o senhor vê essa questão? E qual o papel da Emater aí para esse segmento?
Bem, antes eu quero dizer de que na agricultura familiar nós temos praticamente 3 grupos. Um grupo de agricultores consolidado, que gira em torno de 30, 40% deles. Com safra boa, preço bom, todo mundo vai bem, mas esse se sobressai. Nós temos depois um outro grupo também, no torno de 30, 40%, chamados agricultores em transição. Eles vão bem se a safra é boa, o tempo ajuda e o preço colabora. E tem um outro extrato de 30, 40% dos agricultores familiares chamados periféricos. Moram normalmente nas terras mais dobradas, muito serviço braçal, pouca tecnologia, acesso ao crédito extremamente complicado, terras muito pequenas para fazer um projeto um pouco maior e que normalmente esses também são os que dependem mais das políticas públicas. E nesse cenário é importante dizer o seguinte, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Então, se não tem assistência técnica para o periférico em transição ou para o agricultor consolidado, todo sofre. Mas o consolidado às vezes tem um pouco mais de conhecimento, tecnologia, um filho que fez um curso, enfim, ele se defende mais. Nós da Rio Grande do Sul estamos passando por um problema seríssimo com relação à nossa Emater. Ela perdeu o certificado de filantropia. Ou seja, ela estava equiparada a uma universidade, não é uma empresa pública, uma das poucas que é uma empresa que tem um sistema seletista, de contratação inclusive, faz um trabalho muito bom na assistência técnica, na extensão rural, na promoção social e que inclusive nos últimos anos conseguiu fortalecer as suas atividades, suas ações em diversos campos, inclusive no setor da agroindústria, que é outro tema de legislação que tem uma reserva de mercado muito fechado e que o pequeno não consegue sair do seu casulo. Aí ele mora num município, não pode vender no município ao lado. Mas vem cá, só porque tem uma ponte no meio? Então, essas coisas, a Emater nossa, inclusive, tem trabalhado muito. E acho que esse tema de assistência técnica, extensão rural, é o oxigênio para o agricultor. A Embrapa descobriu algo novo, bom, bonito, funciona. Mas não
quem
se
vai
faz
levar?
É o técnico. Não se faz ainda essa comunicação via satélite. Precisa ir lá, reunir o pessoal, mostrar. Nós, inclusive, no nosso Rio Grande do Sul, temos diversas feiras em que a feira não tem mais a máquina exposta. É a máquina funcionando, porque o agricultor quer ver o barulho da máquina, ele quer ver a fumaça subindo, ele quer ver a poeira levantando, e essas feiras têm trabalhado um pouco aquilo do teste de São Tomé. Ah, mas a máquina é tão bonitinha aqui. Não, eu quero ver trabalhando, eu quero ver a tecnologia funcionando. Então, nós, por exemplo, nessa questão, temos uma contribuição muito grande da assistência técnica, inclusive com a ajuda dos municípios que também têm contribuído bastante.
O estado do
mas
Rio
falta
Grande do
muito.
Sul, o Rio Grande do Sul é muito avançado, né? Um modelo para o Brasil, na produção agrícola e tal. É diferente do meu estado, no Tocantins. O estado tem 26 anos, então a agricultura familiar está iniciando, os produtores sem conhecimento, nós não temos o que eles têm. Por exemplo, produtor de tabaco no Rio Grande do Sul, ele tem um mercado garantido, ele tem uma Souza Cruz que compra o tabaco dele, ele já trabalha, sabe para quem vai vender, é diferente. É o que ele chama de consolidado. O que nós não temos. Os estados, a região norte e nordeste do Brasil sofre muito. Está muitos anos atrás disso, tá? Muitos anos atrás. Então é preciso realmente tratar o Brasil da maneira que precisa ser tratado. Nós não podemos tratar de forma igual aqueles que são desiguais.
Agora,
o governo precisa enxergar isso.
Existe uma questão que é um pouco uniforme. É, a gente vê aqui no Congresso, já faz algum tempo que não se... Mas sempre existem as renegociações de dívidas, que em geral são dos grandes produtores. Os pequenos produtores têm o problema crônico de pagar as dívidas, porque esse problema, as safras não são previsíveis, né? Existem, nós passamos no momento por uma grande seca em grande parte do país. Existe uma solução para a questão do crédito agrícola? Os produtores estão se queixando agora, né? O governo diz que tá aí, o financiamento da safra está aí liberado e tal, e os produtores estão dizendo que está muito difícil ter acesso a elas. Deputado César,
é gravíssimo.
Para a gente encerrar com essa questão bem facilzinha.
Eu vou te dar um exemplo, cara. Uma das formas de garantir esse pagamento das dívidas, tudo, era o seguro agrícola, que de uns 5 anos para cá melhorou, eu tenho o seguro. Dentro do plano safra, existe um recurso que é separado para ajudar os produtores a pagar o seguro rural, correto? No plano safra do ano passado, 700 milhões eram para ajudar a subsidiar o seguro rural. Só que o seguro foi feito e o governo nunca pagou os 700 milhões. E as instituições financeiras que fizeram o seguro estão dizendo que se até o dia 30 de abril o governo não pagar os 700 milhões, vai cobrar dos produtores. Olha que situação que nós ficamos. Então, na teoria é muito bonita. Eu tenho um crédito de tantos milhões, agora para tirar esse dinheiro de lá é uma luta. Nós temos na nossa região, por exemplo, eu vou tirar um dinheiro emprestado, qual é a garantia? É a minha terra. As terras na região norte do Brasil e no Nordeste não têm título definitivo. Até hoje não tem título definitivo. Arrumaram aí, o INCRA não dá conta, passa 20 anos, não titula a terra de uma pessoa, né? Criaram um programa especial, o tal de Terra Legal, que era para fazer 150 mil títulos de terra na região norte em 3 anos. Em 3 anos conseguiram fazer, conseguiram fazer 28 títulos dos 150 mil que se propuseram. Então, tudo isso é dificuldade. Eu tenho uma terra, mas eu não posso pegar o financiamento porque eu não tenho o documento da terra. Essas coisas vão enrolando. Esse é o nosso problema, doutora.
Deputado Heitor, 1 minuto e meio o senhor tem para...
1 minuto e meio é uma eternidade. Dá para dizer que esse tema do seguro, o melhor seguro é chuva abundante, safra cheia e preço bom.
Mas isso a gente não pode garantir.
Não tem.
Nós não controlamos. Né?
E aí, em algumas situações, nós vivemos no Brasil a política do escambo. Se vende geladeira para a Argentina, que estão falidos, não pagam, e aí eles resolvem exportar para nós leite, queijo, trigo, entre outros produtos agrícolas, pagando essa conta. E o nosso produtor fica no prejuízo. Assim, nós temos o problema do alho, que é esse escambo com a China também, que, entre outras coisas. Então, acho que nessa questão da agricultura, ainda nos falta organização, planejamento, trabalhar as questões dos custos. E, por exemplo, tem muito agricultor que paga, por exemplo, energia elétrica como se fosse para bonito. É um insumo. Devia ter um tratamento diferenciado. O tema de irrigação. Irrigação me garante a produção? Garante. Bom, mas por que então tem que pagar ICM sobre o equipamento de irrigação? O deputado falou do emplacamento de tratores. É uma vergonha a gente perder tempo com esse tipo de tema. Nós tínhamos que estar dizendo assim, máquina agrícola não paga imposto, vai ter subsídio para desenvolver mais. Ainda tem lugar que o camarada brocha burro, vaca, boi para botar no arado. Isso já devia estar fazendo parte do passado. A máquina produz mais, o trabalho é mais fácil, produz-se melhor, mas nós ainda temos gente que todo santo dia tem que pegar a carroça para puxar um pasto, para dar para as vacas, enfim. Nós ainda temos muito que avançar, mesmo lá no Rio Grande do Sul também, deputado.
Muito obrigado, deputado Heitor Xu. Muito obrigado, deputado César Hallum. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a audiência e te espero em nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.